Então, minhas irmãs, meus irmãos, existe uma realidade na vida humana, já eu penso que ao longo de toda a história da humanidade, que é assim uma das coisas mais tristes da vida, e podemos até dizer que é um dos maiores pecados do ser humano, que é a exploração de umas pessoas sobre as outras. Quase sempre na história do mundo isso aconteceu. E geralmente são os grandes, os poderosos que exploram os pequenos e os fracos. E de modo especial a exploração se dá no mundo do trabalho. O que é explorar? É você tirar de alguém, arrancar de alguém ou sobrepor, dominar diante daquele que é mais fraco. Até essa palavra exploração a gente não gosta muito de ouvir, até mesmo na linguagem da igreja, ela às vezes não gosta muito de colocar esse verbo explorar, porque é algo assim muito pesado, dizer que alguém explora uma outra pessoa. Mas isso, infelizmente, é uma realidade. Vejam que lá no tempo do Egito, o povo de Deus que estava passando fome acabou indo parar lá no Egito, até porque um filho do povo de Deus, o José, estava lá no Egito. E os outros foram e acabaram ficando quase 500 anos escravos, explorados, maltratados lá naquela escravidão, até Deus tirá-los de lá. Nos dias de hoje, vejo uma realidade, às vezes não se fala, mas nessa mentalidade e cultura que nós temos assim, tão consumista, tão materialista, né? A vida tudo é coisa, coisa é comprar, comprar. Então tem as pessoas que trabalham, por exemplo, na área do comércio, quanto que são exploradas. A gente vê os que trabalham em shopping centers, né, os horários, né, tudo funciona ali quase que 24 horas. Então, a pretexto de facilitar as coisas para aqueles que às vezes não têm um outro horário, então quem trabalha em setores do comércio não tem mais domingo, não tem feriado, estendem a jornada de trabalho não sei quantas e quantas horas. Agora, inclusive, com essa desregulamentação, né, do trabalho, né, as leis novas que foram criadas, então vão explorando e as pessoas não têm tempo para o descanso, para a família, uma coisa terrível, né? Isso vai desgastando, as pessoas com pouca idade já vão se sentindo fracas e envelhecidas. Então é uma exploração muito grande. Conheci até uma pessoa, parenta lá de uma irmã minha, e ela morou muito tempo na Alemanha, pelo menos há tempo atrás, não é tão longo tempo assim, que é um país dos mais desenvolvidos do mundo. Lá nada abria de domingo, era uma lei que foi criada para que as pessoas então descansassem. Então, quem quisesse comprar alguma coisa, algum produto, vai um outro dia antes, né? Alguém fala, ah, esqueci de comprar um presentinho lá para uma criança, para a mãe, para o namorado, um afilhado, ó, providencie a lembrancinha num outro dia, porque um determinado dia da semana está tudo fechado. É uma maneira de ninguém explorar ninguém, né? Por que eu estou dizendo isso? Que a palavra de Deus hoje, ela mostra primeiro essa preocupação. Também havia exploração dos fracos, dos pequenos naquele tempo. O povo de Deus ficou, como lhes diz, explorado lá no Egito muito tempo. Então foi criada uma lei, aliás, dentre os 10 mandamentos, há uma lei lá de que se reserve um dia para o povo. E hoje então, no livro do Deuteronômio, a primeira leitura que nós ouvimos, Deus deixou para o povo uma lei, uma forma de guardar um dia na semana, para eles era o sábado, para que nesse dia pudesse ter 3 realidades para o povo. Primeiro, o descanso, para que houvesse um tempo, para que fisicamente, psicologicamente as pessoas pudessem descansar. Então lá está dizendo, não façam nada no dia de sábado, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu escravo, nem sua escrava, nem um estrangeiro, né, que eles às vezes até escravizavam quem era migrante estrangeiro, nem o boi, nem o jumento. Então nenhum ser humano, nem mesmo a natureza trabalharia nesse dia, para que houvesse descanso para a pessoa. Segunda coisa, para que tivesse um tempo para o culto a Deus, reservar uma data para que as pessoas pudessem ir na comunidade, se encontrar louvar a Deus, agradecer, se reunir, né? Senão não tem um tempo para isso. E um terceiro sentido, para que houvesse um tempo para estar com a família, se encontrar, partilhar a vida familiar, criar laços de amizade, de encontro e de fraternidade. Então vejam que bonito que Deus manifesta, né? Preocupado com o bem, com a vida das pessoas. É um amor cuidadoso, um amor zeloso. E essa lei então se tornou rigorosa, até mesmo porque na obra da criação, né, vai dizendo que Deus foi criando todo o universo e no sétimo dia ele descansou. Então uma maneira bonita para com o cuidado às pessoas, né? E aí então esta lei que foi criada, eles guardavam no caso o dia de sábado, e até hoje os judeus mantêm esta lei. Só que essa forma dessa lei, ela acabou sendo tão rigorosa, eles aplicavam essa lei assim com tanto rigor, que ao invés de ser um dia para o descanso, para o culto a Deus, para a família, acabou se tornando assim como que uma lei que oprimia as pessoas. Então eles acabavam não fazendo absolutamente nada no dia de sábado, mas nada mesmo. Eles não podiam dar mais que 30 passos. Se encontrasse alguém doente, deixa aquela pessoa enferma, nem assim por diante, nada. Eles viraram escravos desta lei e acabaram deixando a vida, o cuidado com os outros, submissos à lei. Ontem até o padre Paulo Cruzeira esteve aqui, ele lembrou, nos dias de hoje, os judeus até mantêm isso, e ele citava um exemplo que eu vi há 3 anos quando estive lá em Israel. Nem um elevador, você pode apertar o botão do elevador para subir para um outro andar. Ele diz, não, se apertar o botão, tem que acionar a energia tem alguém trabalhando lá na central. Então lá chegamos num dia de sábado lá em Jerusalém, ficamos lá das 6 da tarde até a 6:00 da noite parados, ou quem quisesse subir lá no 10º andar levando a mala, suba de escada, porque nem o elevador você pode apertar o botão. Nada, a lei virou um rigorismo, então não cuidavam das pessoas. E isso então fez com que um pobre, um sofredor, alguém que estivesse passando fome, você não vai ajudar, porque tem uma lei que nada pode ser feita neste dia. Então veja, Jesus diante disso, né, no Evangelho, ele vai até dizer, a lei foi feita para o ser humano, e não o ser humano para a lei. E de fato, toda lei, ela tem que ter uma flexibilidade para um bem maior, que é a vida, é o amor, é a caridade que se pode prestar. Eu já citei exemplo aqui várias vezes, acho muito interessante, aqui em Campinas tem uma resolução no trânsito, desde 1998, que no semáforo vermelho, isso em todo lugar, você não pode passar. Fechou o semáforo, aguarde. Mas a lei abriu uma brecha para que, das 7 da noite até as 6 da manhã, você dá uma olhadinha, não veio o carro, pode atravessar o semáforo no vermelho, que pode vir um assaltante, um ladrão, no fim, leva o seu carro e às vezes até você acaba sendo roubado. Então vejam, a lei deve estar a serviço da vida e não a lei pela lei. Então Jesus compreendeu esse sentido, deu uma nova interpretação para mostrar que o que Deus quer é sempre a vida. E o evangelho de hoje então, ele nos trouxe 2 exemplos. Primeiro, até o rei Davi, que era um homem assim muito cultuado, querido pelo povo de Israel, então diz que numa ocasião eles estavam com fome, ele lá e os partidários dele, passaram num campo, num dia de sábado, e começaram a pegar espigas de milho, né, para fritar, para comer, e entraram num lugar religioso. Em cima ali do altar haviam pães, cujos pães só os sacerdotes podiam pegar para comer. E aí o rei Davi pegou o pão, comeu, e não só comeu, como deu para os amigos dele. E aí Jesus então perguntou, então isso daqui, diante da fome que ele estava, aquele pão não podia ser comido por outras pessoas? Será que ele estava errado diante da fome, diante da necessidade? Ah, então porque temos uma lei, obedeça-se à lei e deixe aquele lá passando fome. Então vejam como que Jesus, ele vê a vida humana, o bem para o ser humano acima de tudo. E cita ainda um outro exemplo prático, que aconteceu? Jesus entra num dia de sábado na sinagoga, estavam todos ali no momento do culto, mas um homem de mão paralisada, paralítico de uma das mãos, estava lá fora, né, excluído, porque um enfermo não podia entrar no meio dos que estavam, que eram sãos e curados. E aí então Jesus chama o homem da margem para o meio. Vejam que bonito isso, né? E era dia de sábado, então esse homem vivia afastado, excluído. Traz o homem para o meio e pede para ele estender a mão, e daí então Jesus cura aquele homem de mão paralisada num dia de sábado. E faz essa pergunta para aqueles homens duros de coração: no sábado é permitido fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? E diz que eles ficaram quietos. Aliás, antes, o Evangelho está dizendo que Jesus, diante daqueles homens rígidos, duros, prepotentes, Jesus sentiu ira e tristeza. Por isso vejam aqui, a ira não é um ódio, a ira é como que uma raiva, uma indignação. Então a gente sentir raiva, né? A raiva por si mesma, ela não é um pecado. A raiva enquanto a gente ficar indignado diante de uma situação de exploração, de exclusão. É o que acontece aqui no Brasil, tanta gente explorada, que aí não luta pela vida porque é calada, é oprimida, né? Desculpa voltar ao exemplo aqui que deixei a semana passada dos caminhoneiros, né? Até quando que esses homens iam aceitar uma exploração no mundo do trabalho, né? Que diziam, a gente paga para trabalhar. Então, eles ficaram irados, indignados, e de alguma maneira se organizaram, porque Deus não quer a exploração. Deus quer que a lei dele, que é o amor à vida, o respeito às pessoas, ter um tempo agradável para o dia do Senhor, como hoje estamos aqui, reunidos na mesma fé, para prestar nosso culto a Deus. E Jesus ficou triste, irado, indignado, diante da dureza do coração daqueles homens. E vejam como que o Evangelho terminou, né? Ao invés deles ficarem felizes, porque um homem de mão aleijada ou de mão seca foi curado, eles tramaram a morte de Jesus. Então essa é uma dureza que vai perpassando o coração do homem, do ser humano. Então a palavra de Deus hoje vem nos ensinar, né, jamais passar pela nossa mente, pelo nosso coração, nenhuma forma de exploração humana. Né? Necessário trazer também quem está à margem da vida para o centro da vida, para o meio da comunidade. Não importa a maneira que for, o dia que for, é preciso que todos se sintam amados, incluídos na vida da comunidade. E a gente reservar um dia, um tempo para o Senhor. Nós cristãos, no caso católicos, né, após a ressurreição de Jesus, como Jesus ressuscitou na madrugada do domingo, o domingo se tornou o dia do Senhor e por excelência o dia da comunidade. Não é mais o sábado, né? Os judeus até hoje guardam o sábado, é um dia que eles, né, respeitam, não fazem nada como nós dissemos. O domingo é o dia, né, que se tornou para nós o dia do encontro. Né? Por isso que a gente fala segunda-feira, né? Amanhã é segunda-feira, terça, já são os dias subsequentes ao primeiro dia da vida e da ressurreição. Aliás, a palavra domingo, na língua latina, quer dizer Senhor. Hoje, Dominus ou Domino, quer dizer domingo, Senhor. Hoje é o dia do Senhor. Então é o dia que a gente se reúne, descansamos, celebramos, estamos mais com a família. E se alguma coisa vai nos roubando esse direito, era tão bom a gente rever como que a sociedade vai se organizando. Aliás, queria lembrar aqui a terceira estrofe do Salmo que hoje nós cantamos, se deu para vocês captarem bem, olha que bonito que estava dizendo. Deus está se encantando para o seu povo. Eu vou tirar os fardos pesados dos seus ombros e vou ajudar vocês a carregar os cestos pesados nas mãos. Nós cantamos isso. Jesus depois vai vir, né? Vai dizer: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar os fardos pesados nos ombros, e e eu lhes darei descanso, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então Deus é aquele que vem não para pôr um peso a mais sobre nós. Tem gente que é escrava das leis, não muda nada de forma alguma. É preciso ter esta flexibilidade para que a vida, a convivência, o nosso culto sejam agradáveis a Deus. Termino aqui lembrando, São Paulo, na segunda carta aos Coríntios de hoje, ele vai também dizer, quando ele fala dos vasos de barro, nós trazemos em vasos de barro esta riqueza maravilhosa que é Jesus. Quem são esses vasos de barro? Somos nós. Nós trazemos na nossa fragilidade, quantas vezes nas nossas fraquezas, nos nossos pecados, mas a gente traz Jesus na nossa vida. E até São Paulo vai dizer, quantas vezes nós somos maltratados, torturados, derrubados, mas nunca aniquilados, nunca perdemos a esperança, não ficamos angustiados, nos sentimos tristes, ele diz, por anunciar o Evangelho, por dizer essas verdades. Paulo também penou tanto, quantas vezes nas viagens, barquinho onde ele estava naufragou, como ele diz, passei uma noite inteira no mar, segurando numa taguinha para não morrer afogado, fui desnudado, despido em praça pública, humilhado, surrado, furtado, tudo para anunciar Jesus Cristo, mas ele não deixou de dar o testemunho da sua fé, mesmo na fragilidade da vida humana. Então que nós também tenhamos muita firmeza na defesa da fé, no anúncio do Evangelho, mas façamos da nossa vida, do nosso culto, algo que seja agradável a Deus. Aliás, quando Jesus falou, né, eu sou o Senhor até do sábado, ele quis dizer que mais do que uma lei da pessoa de Jesus, que ama, que compreende, que perdoa. Então esse é o nosso Deus, então tenhamos também esse sentido, nunca explorar, nunca também a gente aceitar a exploração sobre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.